Audiobook Grátis apresenta, pela primeira vez depois de recolhido aquela mansão punha eu nariz fora do meu quarto de doente. Senti-me surpreso. A casa do professor Benson não era o tipo da casa vulgar. Dava antes ideia de uma espécie de castelo, não pelo estilo, que não lembrava nenhum dos castelos clássicos que eu vira reproduzidos em cartões postais, mas pela massa e o estranho da construção. Olhei para aquilo com marcado espanto. Além do corpo fronteiro, evidentemente moradia familiar, erguiam-se pavilhões, galerias envidraçadas e vários minaretes altíssimos, ou, melhor, torres de ferro enxadrezado, entretecidas de fios de arame. Que diabo de casa é esta? Perguntei ao criado, voltando-me para ele. O criado, um tipo de misterioso aspecto e mais com ar de automato do que de gente, permaneceu imóvel atrás de mim, sem mostras de ter ouvido. Repeti-lhe a pergunta, e nada. Lembrei-me então da minha conversa com o corretor, quando me deu informe sobre o sábio Benson e contou que vivia misteriosamente, servido por criados mudos. Sem dúvida era aquele um dos tais. Isto fez-me estremecer. O pouco que o vira já me provara não ser o morador do castelo um homem comum, e o viver servido por mudos ainda mais me aguçava a ponta do enigma. Prossegui, entretanto, no meu passeio, conformado em fazê-lo em silêncio, uma vez que o mutismo era a senha da casa. Em redor do castelo estendiam-se campos e florestas. Região montanhosa mais de relevo suave, cochilas mansas que ao longe ganhavam corpo até se erguerem na morraria de um dos contrafortes da Serra do Mar. Nos vales, belos capões de mata virgem e nas lombas, um tapete de gramíneas crioulas, naquela época revestidas de florinas róseas. Notei logo que a natureza não era ali trabalhada. Tudo vivia em estado selvagem, sem sombra de intervenção humana além da impressa nos caminhos. Nem gado nas pastagens, nem sombras de cultura, porteiras ou cercas. Um pedaço de natureza virgem onde o homem só abriria passagens que lhe dessem o gozo das perspectivas naturais. Compreendi que não estava numa fazenda. Homem de posses, o professor Benson teria aquilo apenas para recreio dos sentidos, sem o menor recurso às possibilidades do solo. Unicamente em redor da casa havia algo beneficiado, belo jardim todo garrido de rosas aos fundos, o pomar. Caminhei por espaço de meia hora e, no alto de uma colina, sentei-me no topo de um cupim para admirar a vista soberba dali descortinada. Impressionava estranhamente aquele castelo de inexplicável arquitetura, em meio de uma natureza rude e calma, onde só uma ou outra ave silvestre rompia o silêncio com seu piar. Afeito ao meu viver de cidade, no tumulto das ruas, aquele silêncio e aquela solidão punham-me novidades na alma. Senti no cérebro um referver de ideias novas, a saírem da casca que nem pintos. A impressão geral que tive diante da natureza liberta da presença e ação do homem, coisa que via pela primeira vez, foi da minha absoluta nilidade, da nilidade absoluta dos meus patrões, naquele momento a se esbofarem no escritório e a maldizerem do empregado desaparecido sem licença. Para eles era eu um empregado, e também 20 dias antes eu me considerava apenas um empregado, isto é, humilde peça da máquina de ganhar dinheiro que os senhores Sá, Pato e companhia houveram por bem montar dentro de uma certa aglomeração humana. Mas ali não me via empregado de ninguém, era um ser igual às ervas que esverdeciam as colinas, às árvores que frondejavam nas grotas e às aves que piavam nas moitas. Sentia-me deliciosamente integrado na natureza. Minha loquela desaparecera. A necessidade de falar a todo transe, tamanha que me fazia às vezes falar sozinho, se substituirá pela necessidade do silêncio. Cheguei a agradecer a finura do velho sábio em dar-me um companheiro mudo, compreendendo que, se em vez dele ali estivesse o meu barbeiro, terrível alto-falante de futebol e jogo de bicho, bem certo que eu chegaria ao extremo de amordaçá-lo, talvez até nem fosse mudo de nascença ou criado, mas apenas emudecido por influição local. Comigo vi que também emudeceria, se permanecesse algum tempo naquele deserto. O ar livre abriu-me o apetite e o apetite aberto fez-me lembrar do almoço e da ordem de aparecer antes dele no gabinete do professor Benson. Tratei de voltar, e ao por pé no castelo já me sentia bem outro homem, varrido das preocupações de outrora e absolutamente exonerado, por incompatibilidade psicológica, das funções de factotum crônico dos senhores Sá, Pato e companhia.